UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Seu Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu sou Thaís Marinho e te faço companhia trazendo a combinação perfeita entre música e informação. E agora tá na hora da entrevista aqui no Noite Ilustrada. Amanhã começa a primeira leva de shows do Jazz Festival Brasil. O evento traz para Belo Horizonte grandes nomes como os artistas de rua do Playing for Change, o multi-instrumentista Richard Bona, o cubano Roberto Fonseca, o norte-americano John Pizzarelli e a cantora Itamara Curax. Para saber um pouco mais dessa festa para os amantes do jazz, eu converso agora com o organizador do Jazz Festival Brasil, Leonardo Soltes. Boa noite, Leonardo. É um prazer ter você aqui na Rádio UFMG Educativa.
Boa noite para mim, que é um prazer falar com vocês novamente, todos os anos vocês dando a cobertura aí para o nosso evento. Estamos aí chegando na décima edição.
Bom, e é isso aí, né, Leonardo? São 10 anos. Conta pra gente, então, como é que surgiu o Jazz Festival.
Na verdade, foi uma iniciativa que começou há 10 anos atrás e teve por objetivo transformar um pouco dessa cultura jazzística. Na verdade, institucionalizar uma cultura jazzística no nosso estado. Naquele momento, a gente não tinha nenhum festival de jazz atuando dentro da nossa capital. A gente tinha aí uma centralização no Rio de Janeiro e São Paulo desses eventos. E, poxa, por que não fazer isso em Belo Horizonte? Então, nós viemos numa carona muito bacana aí do Free Jazz, né, que deixou de existir também mais ou menos nessa mesma época, 11 anos atrás, 10, 11 anos atrás, e a gente falou, poxa, Belo Horizonte merece um festival, o público mineiro merece entender um pouquinho mais do que é esse gênero musical, essa coisa maravilhosa que é fazer jazz, e a gente começou esse projeto despretensiosamente no Palácio das Artes, e com o objetivo de disseminar o gênero mesmo. Realmente foi uma coisa que começou muito pequena. A gente teve na primeira edição 260 pessoas. Foi uma atitude bem ousada, né? Porque um teatro para 1.500, você para 260 pessoas, você imagina que realmente sobrou cadeira, né? Uhum. E a gente sempre com aquele objetivo de, poxa, vamos mostrar, vamos aculturar os mineiros dentro dessa música. Apesar de que nós temos um celeiro de artistas mineiros que atuam e já atuavam, já pelo menos flertavam com jazz no passado. Um deles, o nosso querido Tony Horta, né, que tem uma cadência super bacana, que hoje representa uma classe jazzística aqui em Minas Gerais. Mas era um público que eram poucos amantes do jazz, né? E a gente foi com essa finalidade crescendo, no movimento crescente, e conseguimos hoje ter uma grande plateia e fazer com que outros produtores culturais também pudessem correr por esse mesmo caminho, ou até por caminhos mais modernos, caminhos diferenciados. Ou seja, hoje nós temos aí uma quantidade de festivais na cidade e nós nos orgulhamos de termos sido os pioneiros nessa luta, nessa batalha e nesse nosso objetivo de trazer para o público belo-horizontino, para o público de Minas Gerais, algo de qualidade, que é o que a gente vem fazendo ao longo desses 10 anos. É uma marca, é um marco, né, histórico.
E agora que Belo Horizonte tem esse público mais consolidado, esse espaço do jazz mais consolidado, né, como você disse aí, como é que você acha que... quem é esse público de jazz? Ele é mais jovem, ele é mais novo? Como é que você analisa esse público aqui de Belo Horizonte, de Minas?
Olha, ele mudou muito, né? Aquele amante do jazz, aquele cara que trazia os LPs de Nova York ou da Europa, que realmente frequentava o nosso festival desde a primeira edição, ele continua. Mas a gente tem hoje outros públicos de outras classes sociais, de outras idades, ou seja, a coisa cresceu muito, né? Então a gente vai construindo o nosso raciocínio de apresentar o jazz de uma forma muito pontual. Vamos mostrar o jazz da década de 20 e da década de 50, que nós entendíamos que era o melhor do gênero. Um pouquinho antes do jazz tomar um caminho mais do músico para o músico. E isso aí dificultou muito a leitura das pessoas e a facilidade e aquilo que o jazz tinha de melhor, que era o popular. Então nós começamos mostrando para os mineiros, para os belo-horizontinos, esse jazz de raiz, que a gente chama de jazz, puro jazz. Ao longo dos anos, a gente foi percebendo que as plateias foram se amplificando, né? A gente começou a ter mais jovens participando dos nossos eventos, pessoas que não conheciam do gênero, que passaram a conhecer. E essas pessoas, elas foram, poxa, isso aqui é jazz, que bacana, que legal, eu quero ouvir mais, eu quero mais, quando é que vem de novo? E isso foi se traduzindo em atitudes dos próprios cafés, dos bares, dos restaurantes, que foram começando também a entender, ou eu vou entrar nessa, ou eu vou ficar fora dessa, então deixa eu entrar nessa. E aí, mais jazz, mais público, mais músicos tocando, é um ciclo vicioso, e na verdade virtuoso, principalmente, né? A gente conseguiu construir isso para a cidade e hoje é uma bomba que não tem fim, né? Ou seja, é muito bacana a gente perceber que todo dia a gente tem uma casa, todo dia a gente tem um café oferecendo uma programação de jazz. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque nem tudo pode ser colocado nessa bagagem, nessa sacola. Nem tudo é jazz, nem tudo que dizem que é jazz, é jazz. A gente precisa tomar um certo cuidado e até por isso a gente foi com muito cuidado na apresentação ao público mineiro do que a gente concebia como esse puro jazz. Hoje, depois de 10 anos de vida, entendendo que a nossa massa crítica é completamente diferente, muito maior, muito mais rica, muito mais plural, mais popular, mais jovem, a gente consegue flertar com outros gêneros musicais. E nós começamos esse movimento há 2 anos atrás, ou seja, ficamos 8 anos fazendo o beabá do jazz. E nas 2 últimas edições, a gente resolveu começar a mostrar por que caminhos o jazz trilhou, que caminhos ele explorou, aonde ele bebeu e aonde beberam dele, entendeu? Então, assim, foi muito interessante. Na edição de 2009, nós fizemos um retorno à raiz do jazz, que é a música africana. Então nós trouxemos de Benin, uma ex-colônia francesa, a Gang Bae Brass Band, que é uma banda que, com integrantes que se caracterizam, né, se vestem como com os trajes africanos e são, né, de uma ex-colônia, são da África. E essa banda, ela simplesmente mostrou uma coisa muito bacana, que é o ritmo, de onde o jazz veio. Jazz é uma mistura de ritmo, harmonia, melodia e improviso. Então nós mostramos para os brasileiros, porque nós rodamos o Brasil inteiro com essa banda, aquilo que era a essência do que nós queríamos passar para a pessoa, para as pessoas, para o público. E foi muito bacana, foi uma experiência ímpar. Na mesma direção, nós trouxemos artistas para flertar com a bossa nova. Então foi muito bacana, porque a gente mostrou, poxa, onde é que o jazz encontrou com o samba? E o que que isso virou? Então nós tivemos uma cantora americana fazendo uma onda para a bossa nova, para demonstrar como é que o samba chegou também lá nos Estados Unidos, meio que embalado pelo jazz, né? Então aí veio a bossa nova. Então a gente vai fazendo esse tipo de construção para que o público vá percebendo, pô, que legal, pô, que bacana, então o jazz tem a ver com bossa nova e tal. São sinapses. São ligações. Sim. Que a gente vai fazendo e para as pessoas poderem ter depois uma massa crítica. Isso é muito bacana, é muito legal a gente ter conseguido construir isso e hoje ter realmente, por exemplo, nós estamos com os nossos shows desse final de semana, começando amanhã, todos esgotados. Então não existe mais ingresso, tem briga na bilheteria para ingresso. Uhum. E é muito bacana perceber que as coisas caminharam. Em 48 horas eu já tinha quinta e sexta esgotado. Então isso mostra essa maturidade, essa preocupação, esse carinho, esse interesse. E é óbvio, tudo isso também porque a gente se preocupa com uma curadoria que envolve o técnico e envolve o estratégico. Poxa, estamos trazendo Playing for Change, que são músicos de rua, de um projeto que ficou top 10 na Billboard. Então a gente está aí trazendo um produto que já foi muito bem embalado pelo produtor musical americano que desenvolveu a ideia e ao mesmo tempo conta com músicos experientes, mas músicos de rua, porque o jazz também é assim, o jazz é de improviso. Então você compreende essa questão da sinapse que a gente está fazendo e onde é que a gente quer chegar? Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, não é aleatório.
Sim, o viés é um pouco de construir ou amadurecer mesmo esse público de jazz. Seria isso? Um viés meio didático?
Não tenho dúvida. A gente teve muito problema, né? Na época que o jazz tinha que chegar no Brasil, ele não chegou. A gente vivia um período de domínio militar, né? Ou seja, o que passava, passava por um crivo. E existia um sentimento de nacionalismo e por aí vai, né? Ou seja, a gente perdeu o trem da história e ganhamos outras coisas, evidente. A gente tem uma MPB muito bacana, muito contextualizada, muito focada aí nos nossos incidentes e nessa luta das pessoas por um Brasil melhor. Então isso, nós ganhamos muito com a nossa MPB, mas deixamos de beber um pouquinho na água do jazz. Mas são as escolhas e trágicas e necessárias para a gente construir uma sociedade. Infelizmente ou felizmente, a gente agora, como produtores, né, a Cultura Livre e o próprio Jazz Festival Brasil estão revertendo e realinhando essa possibilidade das pessoas conhecerem o jazz. Então, públicos novos, a garotada, moçada interessada, nosso público que já era cativo, que continua ali, porque a gente continua fazendo eventos em teatro. A gente entende que, diferente de outros festivais que nasceram na rua, o nosso tinha que se manter no teatro para a gente poder dar às pessoas um espetáculo. Um espetáculo de música, um espetáculo de qualidade, uma preocupação com o artista e uma preocupação com o público.
Sim. E Leonardo, explica pra gente como é que é essa história de ter duas levas aí de shows.
Bom, nós estamos completando 10 anos, né? Então é uma marca histórica, é o festival mais antigo aqui de Belo Horizonte, que se mantém em turnê ao longo de 2 anos consecutivos, né? E nós resolvemos presentear a cidade com 2 edições esse ano. Então agora no primeiro semestre, essa programação de primeiríssima linha, e no segundo semestre, um outro evento ainda mais rico, mais construído sob o ponto de vista cultural, de curadoria, trazendo também grandes nomes do jazz para continuar esse trabalho que a gente começou há 10 anos atrás. Então é um presente para Belo Horizonte, é um presente para o Belo Horizontino, essa primeira edição do Jazz Festival Brasil, ainda no primeiro semestre, que é uma novidade, e no segundo semestre a nossa edição tradicional.
E qual que é a diferença da curadoria, né, da escolha dos shows da primeira leva e da segunda?
Não, nenhuma.
Nenhuma.
A única diferença é que nós estamos fazendo 2 edições para os mineiros, coisa que a gente não fazia.
Então, é só o bônus dos shows, então.
Etapas.
É só o bônus de mais uma leva.
O foco é o mesmo. É trazer atrações de qualidade e a preocupação que eu mencionei a você há pouco. Não muda nada. Muito pelo contrário. Nós entendemos que a cada ano que passa, as atrações elas vão ficando mais fortes, mais estruturadas, mais com a cara do que o público quer receber. Porque também não adianta a gente ficar preso ao passado, né? Então a gente também precisa evoluir. Ao mesmo tempo em que a gente traz para o público algo novo, a gente também precisa ouvir o que o público quer. Então o exemplo do Playing for Change é exatamente isso. É um grupo de um projeto que tem muita coisa envolvida, luta pela paz, luta pela harmonia, luta por um mundo melhor. E ao mesmo tempo traz artistas de rua e dá a eles a oportunidade de mostrar o seu talento. John Pizzarelli, não há nem necessidade de apresentar, é um grande singer, um grande músico norte-americano que vem aí mais uma vez para o Brasil para cativar a plateia que ele já conseguiu cativar pela discografia que ele tem, que é fabulosa. Tamara Kuras, que dá um beat desse mesmo, uma grande revelação, uma grande cantora brasileira que fez carreira internacional e é cotada até para Grammys. O Roberto Fonseca, que faz uma versão bem Buena Vista Social Club, ou seja, um cara que toca na banda Buena Vista Social Club e um pianista assim, super respeitado, né, no mundo inteiro. É o que eu te falo, que a gente está flertando com outros gêneros musicais, então a gente está flertando com a música cubana, porque o jazz está na música cubana, e a música cubana está no jazz. Da mesma forma que a gente está flertando com a música norte-americana, dos standards do jazz que o Pizzarelli executa, como a gente está flertando com esse improviso do jazz que o Playing for Change tem, como a gente está trazendo o lírico, o europeu que a Itamar Clarax tem dentro da sua história, ou seja, as cantoras norte-americanas, mas ao mesmo tempo o lírico que ela tem, europeu, porque o jazz passou pela Europa, né? Ou seja, toda essa harmonia, essa questão técnica veio da Europa, né, antes mesmo de você chegar nos Estados Unidos e ter esse improviso, essa coisa mais guerreira do norte-americano de pegar essa música e transformá-la num hino. Então o jazz é um hino para os Estados Unidos. E para nós também, porque a gente acredita que com uma música de qualidade a gente pode tentar transformar um pouquinho a vida das pessoas. Não é simplesmente tocar, é tocar por algum motivo.
Sim. Bom, Leonardo, foi um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada. Muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pela presença. E bom, quer fazer um convite para os ouvintes, para o Jazz Festival?
Eu quero. Aguardem e antecipem as suas compras para o evento do segundo semestre, porque agora eu não posso convidar para nada, não tem mais ingressos. Mas assim, continuem atentos à nossa programação. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado à emissora que nos prestigia em todas as edições, que trata a música de qualidade no lugar onde ela deve estar, em primeiro plano. E o que a gente quer, daqui a um tempo, estar aqui comemorando 20 anos de Jazz Festival Brasil e acrescentando alguma coisa na cabeça e nos corações das pessoas. É a única coisa que a gente espera, pretende e busca.
Muito obrigada a você, Leonardo. Uma boa noite.
Boa noite.
Bom, eu conversei com o organizador do Jazz Festival Brasil, Leonardo Soltes. O festival está na 10ª edição e a primeira leva de shows começa amanhã com os artistas de rua do Play for Change. Bom, como você ouviu, os ingressos estão esgotados, mas tem a segunda leva, então fiquem atentos, antecipem suas compras, como o Leonardo deu a dica. Todas as atrações do festival estão programadas para acontecer no Teatro Oi Futuro Claus Viana, que fica na Avenida Afonso Pena, número 4001, no bairro Mangabeiras. Mais informações pela página www.jazzfestivalbrasil.com.br ou pelo telefone do teatro 3229-3131. Bom, e agora, para quem não conseguiu comprar os ingressos, ter um gostinho do festival, do Jazz Festival Brasil, vamos com John Pizzarelli, For No One. Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on, but she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.